Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. Estamos de volta em 2020, minha primeira entrevistada do ano, Tati.
Que honra.
Que honra. Hoje a convidada então é Tatiana Carvalho Costa, que é curadora da Mostra de Cinema de Tiradentes. Uhum. Nossa, que responsa, hein?
É uma das curadoras, né?
Mas uma das curadoras. É. Obviamente, são muitos filmes, né?
Muitos filmes. Aí tem uma equipe e tal.
E eu acho que a sua responsabilidade maior é de tantos jovens, né? Que você leciona.
Isso.
Passa conhecimento, exemplo,
ai,
experiência.
É. Aprendo muito com eles também.
Aprende. Professora da UNA, uhum, né? De jornalismo, em várias matérias.
É, e no cinema também.
E cinema também. Uhum. Ou seja, a sua área aí, audiovisual, comunicação, linguagem.
Uhum.
A gente tem alguma coisa a ver, né?
Um pouquinho, né? Tô achando, assim, tentando.
Um pouquinho, né? Só não é conterrâneo porque a gente não estudou na mesma faculdade. Mas somos quase... Na hora que você tava saindo, eu tava entrando.
Uhum.
Mas estamos aí, hoje em dia, estamos aí
atuando. Colega de trabalho.
Colega de trabalho. Bem-vinda, viu?
Muito obrigada. Obrigada pelo convite.
Ah, eu que agradeço. É minha honra ter você aqui. Você veio contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, Tati?
Uhum.
Como que você veio parar em BH?
Sim.
E fazer jornalismo. Você me contou um pouquinho por telefone que você veio de uma família mais tradicional. Seus pais faziam o trabalho, eram concursados, né?
Ninguém na família, até aquele momento, tinha se aventurado pela área de comunicação ou de artes, de alguma maneira, né? Então, eu meio que fui a que correu por fora aí. Mas não, sem muito conflito, assim. Foi óbvio que minha mãe queria que eu fizesse outras coisas. Minha filha, vai fazer medicina, alguma... profissão, assim, que pra ela tinha mais...
Ou medicina.
Estabilidade. Ou,
direito.
Engenharia. Coisa de mãe tradicional, né? Que quer aquela profissão que na cabeça dela vai dar mais projeção, vai dar mais possibilidades ali e tal. Mas foi sem conflito. Aí escolhi jornalismo e foi isso mesmo.
Que bom. E você escolheu de coração mesmo. Foi uma coisa que você via que era uma vocação sua?
Foi, mas assim, foi também por conta de uma falta de opção em relação a outras áreas. Por exemplo, eu sempre gostei de cinema. E em Belo Horizonte, não tinha um curso de cinema e também não tinha, naquele momento, década de 90, o cinema não era uma profissão possível. Na minha cabeça, né? Uma menina ali, de uma família que veio do interior e ao meu redor também, por mais que eu tenha tido uma trajetória com algumas facilidades muito diversas de outras pessoas como eu, né? Mulher, negra e tal... não era uma possibilidade pra mim, mas eu fui trabalhando no jornalismo e fui me enveredando pelo lado da cultura, assim. Deixa eu ver aqui.
Aí você trabalhou em vários veículos através da cultura?
Trabalhei. E aí o que eu fiquei mais tempo trabalhando exclusivamente com a cultura foi no jornal Tempo, que eu fui repórter lá do Caderno Magazine.
Uhum.
E aprendi muito com o pessoal lá. E aí a partir disso eu falei, agora eu quero fazer outras coisas. E acabou que eu fui dar aula. Fui dar aula e, dando aula e fazendo pesquisa, e no mestrado eu comecei a entrar mais, de uma maneira mais intensa no cinema. E aí não sai mais.
É uma delícia, né?
Amo.
E como é que você acha que você impacta, assim, o mundo ao seu redor, fazendo através do seu trabalho? Não só como uma curadora de uma grande mostra, né, de cinema do Brasil, mas também como professora, né?
Eu imagino a partir da minha própria experiência, assim. O que eu sou hoje é algo que eu não tive, assim. Entrar numa sala de aula e dizer para os meus alunos, olha, eu sou uma mulher, eu sou negra, eu sou lésbica, e é isso. E é a partir disso que eu vejo o mundo e, obviamente, as questões vão me atravessar. Primeiro, a liberdade de poder dizer isso, assim, em sala de aula. Sem ter tido isso. Então, eu imagino que outras pessoas como eu consigam se identificar e ver uma possibilidade de existência para além dos estereótipos, assim... que nos colocam sempre para baixo. Então, eu tento ser essa influência positiva para as pessoas que se reconhecem em mim de alguma forma, mas uma influência positiva também para pessoas que não se reconhecem em mim e que podem ampliar a sua própria visão de mundo para dizer, olha, existem pessoas assim que, assim, todo mundo aqui. Assim.
Uma referência, né?
E também não gosto de me colocar nesse lugar da exceção, não. Assim. É óbvio que, por exemplo, no caso da Mostra Cinema de Tiradentes, não tinha havido antes uma mulher negra nessa posição.
Uhum.
E em vários outros lugares, assim. Eu coordenei curso, tive encargos de chefia, que também, naquele momento, eu era a primeira. Mas é, isso é ruim, assim, ser uma só, entendeu? Porque as pessoas também tendem a romantizar esse lugar. Ah, é a primeira, isso é tristíssimo. Tantos anos se passam, a nossa sociedade está no século XXI e a gente ainda tem que celebrar a primeira pessoa negra em algum lugar. Isso é muito triste.
É, eu falo que o mundo vai ser um mundo melhor no dia que a gente não precisar destacar, né? É. Quando a mulher não precisar, tipo, ela virou capa de revista grávida, aí vira notícia no mundo inteiro. Uhum. Isso lá nos Estados Unidos acontece. Isso nos Estados Unidos, né? É. Que já é uma nação um pouco avançada em relação a isso. Mas o dia que isso não tiver acontecer, a gente chegou no nível...
É, mas até lá a gente tem que lutar muito, né? E aí eu acho também que estar nesses lugares, nesse sentido, as portas se abrem não só com a minha mão, né? Eu tive a ajuda de um monte de gente também. Não entro nessa ilusão de que eu cheguei no lugar pelo meu mérito próprio, não. Eu tive muita ajuda de muita gente e muita sorte também de nascer numa família que até hoje está estruturada, de pessoas que tiveram grana para me colocar numa escola particular. Eu pude entrar na Universidade Federal e me deram uma coisa que é mais preciosa do mundo quando você está estudando, que é tempo. Então, não tive que trabalhar para pagar estudos, essas coisas. Então, isso por um lado, é importante, assim. E a responsabilidade minha de estar nesse lugar também é de me entender como uma possibilidade a mais, assim, na vida de umas pessoas que até o momento em que tomam contato comigo numa sala de aula, por exemplo, não acreditavam que fosse possível, não individualmente, assim, mas é porque a sociedade leva a gente a acreditar que certas pessoas não devem estar em certos lugares, né?
Você ainda acha, e eu vou entrar nisso, porque, assim, geralmente a grande parte de alunos, provavelmente, que você dá aula, são bem mais jovens do que nós, né? Uhum. 20 anos lá, ou mais.
20, 19, menos. 17, 18.
É, às vezes até menos, né? Tem alunos mais velhos. Mas você ainda acha que essa geração, aí vamos falar pela geração mais nova mesmo. Você ainda acha que elas trabalham em cima desses bloqueios de preconceitos, assim? Ou você acha que é uma geração mais livre disso?
Em relação à minha geração, é uma dele. Eu tenho inveja desses meninos. Ah, que delícia. Ai, queria ter 20 anos agora.
Ufa, hashtag ufa.
Queria ter 20 anos agora, de beijar na boca da namorada na rua. Sim. Não que isso seja fácil hoje. Ainda não é. Tem muito preconceito na sociedade. É, mas a gente vê, por exemplo, no início dos anos 2000, final dos anos 90, tinha pouquíssima gente negra na televisão.
Sim.
Então, assim, e tinha pouquíssima gente negra em vários lugares da sociedade, assim. Porque também se você cria a representação, por isso também que me atrai muito comunicação e cinema, por conta dessa dimensão da gente poder se ver nos lugares, né? Então, tinha pouquíssima, tinha a Glória Maria, assim.
Não, e não tinha, mulheres na liderança, então, era Glória Maria e ponto. Agora, quando você fala assim, nas ficções, nas histórias, onde as pessoas se identificam com aquele personagem, a mulher negra... Ela sempre assumiu um papel que não era nunca de liderança, né?
É,
não era
sempre ali, subalternizada e tal. Há uma mudança, ainda que pequena, mas ela é extremamente significativa. E o aumento de pessoas negras, de pessoas de outras classes sociais, por exemplo, nas universidades, nos shoppings, nos aeroportos e em todos os lugares da sociedade.
Nos restaurantes,
ainda que esse aumento seja pequeno, isso tem contribuído muito para a mudança de mentalidade da sociedade em geral. Então, essa geração de agora tem se visto mais nos lugares e consegue, para usar uma palavra aí que é um pouco desgastada, mas que eu acho que ela cabe nesse caso, que os meninos conseguem se empoderar, assim. Conseguem, ainda que o preconceito não...
Talvez.
Ainda que o preconceito exista, as pessoas conseguem entender que não estão sozinhas, assim. Isso é maravilhoso.
É muito bom. E para você, nessa trajetória de vida, assim, tanto pessoal quanto profissional... qual foi um momento impactante, assim, da sua vida que você acha que mudou para sempre? Tanto você ou outras pessoas ao redor?
Tem dois momentos, assim. Eu vou... Um que tem a ver com essa profissão que eu tô... que eu amo hoje, sempre, que é o cinema. Que é trabalhar com cinema, né? No meu caso, na análise de filmes e na curadoria e, às vezes, na realização. Foi na minha adolescência. E aí, óbvio que eu tô muito influenciado pela data recente, assim. Eu vi um filme do Fellini na televisão.
Mas isso na sua adolescência?
Na minha adolescência. Uhum. É porque o Fellini... enfim.
É.
Eu vi um filme do Fellini na TV. E aí, era Amarcord. Falei, que maluquice deliciosa que é essa. Gente, que é isso que eu tô vendo? Eu achei aquilo tão fascinante. Eu falei, como é que será que é possível colocar uma coisa que parece um sonho, parece que não tem esse nexo, assim, normal da vida, da novela, aquela coisa que pra mim era até um pouco entediante, ainda é hoje, apesar de, né, eu ter vencido certos preconceitos em relação a isso. Mentira, sou noveleira de vez em quando. Mas eu achei tão fascinante aquilo que era meio vida, meio sonho, que eu falei, como é que faz isso? Aí eu comecei a me interessar, né? Aí fui fazendo uns caminhos, assim. Eu até brinquei com meu pai outro dia, que eu não lembrava dessa história, ele me lembrou que eu fazia aula de inglês. Aí eu comecei a estudar, aí com uns 16 anos eu comecei a traduzir umas coisas, e aí eu traduzia os manuais de videocassete, na época, que era esse videocassete, pro dono da locadora, e eu ganhava locação de filme de graça. Aí eu ficava lá, porque eu não tinha grana, né, pra alugar o tanto de filme que eu queria assistir. E aí eu meio que fazia essa troca com ele, aí ganhei um ano de locadora de graça, assim, pra assistir. aí eu fiquei apaixonada pelo cinema, e aí eu saía assistindo tudo que fosse possível, né. E um outro momento na faculdade, que aí tem a ver com a minha sexualidade, que foi quando a coordenadora do laboratório de jornalismo falou assim, olha, tá lançando uma revista que eu acho que você pode se interessar. Falou isso comigo e uma outra amiga minha que também é lésbica, a gente é amiga até hoje. Aí, eu acho que vocês duas podem se interessar. Eu falei, gente, mas... Aí ela falou assim, essa revista que chamava Sui Generis na época. Foi o primeiro veículo publicamente e oficialmente LGBT, que na época era GLS, né? Foi na década de 90. E foi muito importante, assim, entrar em contato com aquele universo de possibilidades de representatividade pública. Porque até então era tudo proibido. Até esse momento da minha vida era esse negócio de... Tem que ser tudo escondido, não pode, é pecado, é não sei o quê, sabe? Era tudo muito confuso. E aquilo foi uma oportunidade para eu entrar em contato com um tipo de informação que abriu a minha cabeça sobre mim mesma, assim. Foi muito maravilhoso. Aí saí do armário, né? Arrumei uma namorada, essas coisas.
Aí o mundo ficou pequeno.
Aí pronto, entendeu?
Mas eu queria voltar um pouquinho no filme do Fellini. Porque o que de fato, quando você viu aquilo, você falou que aquilo... Eu não assisti esse filme, então eu não sei o que foi, de fato, que te ligou uma
chave? Na verdade,
olha
só, não foi só ele, assim, não foi só esse filme. Esse filme me abriu e eu nem me lembro.
Ele fala sobre sexualidade? Não, não fala.
É uma maneira de organizar o mundo que aquele filme me apresentou. Entendi. Nem era a história, é uma maneira de organizar o imaginário, assim. Hoje eu consigo avaliar isso, porque filmes que apresentam desafios para nós, né, essa percepção da maneira de organizar o imaginário, me interessam até hoje, sabe?
Vou ter que pegar depois o nome de novo.
Amarcord.
Porque Fellini é italiano, né?
Mas não só esse filme, né? Há várias outras pessoas, vários outros cineastas depois, assim. E não só nesse tipo de narrativa mais menos tradicional, assim. Se a gente for pensar um recorte de cinema que passava na época, tinha um programa de terror. De terror, não, de suspense e horror, que era apresentado pelo Hitchcock e que passava na Band. Imagina o que a gente via na televisão, gente. Hitchcock, olha que delícia. Era isso, psicose. Então era aquilo, assim. Era um tipo de... como é que você faz uma narrativa de suspense, aciona os nossos medos sem mostrar nada?
É incrível.
Porque ele, né?
Não era um exorcista, né? Era tipo um Hitchcock, não tinha, totalmente
sabe,
diferente.
O sangue sai escorrendo depois pela
e tudo
banheira.
Preto e branco, né?
Não tem essa coisa do ato da violência pra gente.
É verdade.
É tudo a antecipação. E
a música.
É um conjunto de coisas que mexem com nossas sensações, assim, e que ele organiza de um jeito primoroso, que é maravilhoso. Mas enfim, tô falando só desses filmes de homens, né? E também tem isso. Depois, muito tempo depois, eu fui percebendo que essa história oficial do cinema... É uma história de homem branco e tal. No Brasil, a gente até brinca, é tudo filme de herdeiro, né? Tudo aqueles caras que tem uma grana na família e consegue ficar um tempo dedicando ao cinema.
Primeiro porque é um tempo absurdo. Você tem que se dedicar como uma profissão, uma vida, né? Porque tem que ser um trabalho. E se não for... Porque o custo também do cinema, a gente sabe que ele é muito alto, né?
Por isso que é importante política pública, assim. Porque qualquer outro setor, se você for pensar do ponto de vista só econômico, qualquer outro setor industrial, que gera emprego, renda, tem subsídio. E aí se estabelece. Até se estabelecer, o setor precisa de subsídio. O cinema brasileiro começou, né, como indústria, a se estabelecer. Mas aí, enfim, mas essas questões a gente pode até discutir depois. Mas voltando ao que você me perguntou, assim, a gente... até acabei me perdendo, mas a coisa do cinema é feito por mulheres. Aí também tem isso, né? Esses outros momentos importantes. Aqui em Belo Horizonte tem um festival que até ano passado eu trabalhei na curadoria dele. É um festival que tem 23 anos, se não me engano. Chama Fórum Doc. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, é um festival de cinema documentário e etnográfico. Uhum. Assim, no final dos anos 90, no começo, não sei se foi 2000, 2001, ou pouco depois, eu fui assistir o Fórum Doc, que eu sempre gostei de documentário, e aí era uma mostra de uma cineasta, Agnès Varda. Ela é francesa. E foi uma mulher super importante na Nouvelle Vague. E eu, que comprava aquelas revistinhas de banca e estudava por meio das aulas na faculdade, a história da Nouvelle Vague não cita o nome dela, não citava o nome dela, né? Eu não tinha ouvido falar dela. Tinha ouvido falar por outros motivos, mas assim, a filmografia dela, nessa época não tinha internet, assim, né? Banda larga pra gente ver o som. Nem Netflix, nem nada.
Não tinha nada
disso. Não que os filmes dela estejam na Netflix.
Ou era pirata na fita.
Ou era a fita. Aí depois, enfim, tinha um filme dela que eu tinha ouvido falar, mas não sabia da importância dela. E esse Fórum Doc trouxe a obra completa da Agnès Varda. Eu não saía da sala de cinema. Eu fiquei fascinada. Eu falei, gente, que mulher incrível!
Isso lá na França.
Incrível, que mulher incrível. Aí fui, enfim, aí comecei a falar, gente, mas é isso. Aí também começaram essas discussões. Ah, mulher no cinema, como é que é isso?
E no Brasil, pra você?
Cinema brasileiro?
É, assim, de mulheres que estão aí atuantes. Mas, às vezes, na parte da direção mesmo,
eu vou até
produção.
Falar... Enfim, eu gosto demais do cinema que é produzido pelas mulheres aqui em Minas Gerais. Uhum. Assim, que são, inclusive, minhas colegas lá na escola, na UNA, assim. Sou fã delas. A Marília Rocha, a Clarissa Campolina, a Joana Oliveira, que são cineastas, diretores, roteiristas incríveis. Isso. Que eu gosto demais do trabalho delas. Eu gosto muito... da produção, eu vou falar mais da produção recente, né? Uhum. Tem uma cineasta que é... ela é da Paraíba. Chama Everlane Moraes, que é incrível. Tá com um filme em Sundance. Vai passar o filme dela na Mostra Cinema de Tiradentes, o Pataqui. Mas ela tá com um filme em Sundance também. O mesmo filme foi pra Mostra de Sundance.
Olha que legal.
Ela faz mais curta-metragem. Tem a Glenda Nicásio, que junto com a Ari Rosa fez um filme que teve até em circuito comercial. Que chama Café com Canela. Eu gosto muito do cinema, ainda que entenda que ela é uma jovem cineasta que está desenvolvendo seu estilo junto com a Ari, eu gosto muito das proposições dela, das rupturas que ela quer fazer, assim. Então, enfim, tem várias cineastas brasileiras que me interessam, assim, eu tenho acompanhado o trabalho delas. A Yasmin Tainá, que tem um filme que está online, quem quiser ver, chama Cabela, é K, a letra K mesmo, B-L-A, que fala dessa coisa do cabelo da mulher negra. Tem muitas cineastas...
São curtas ou
são curtas-metragens. Curtas. Tem muitas... O Café com Canela é um longa. Uhum. Tem muitas cineastas jovens, assim, que são muito interessantes e que elas estão vindo com muita força, assim, marcar o seu lugar na história do cinema brasileiro. Então, tá muito bonito de ver.
Então, a gente pode falar que você tá otimista em relação à indústria para as mulheres, assim, para o Brasil, no geral?
Em relação à indústria, não, porque não depende só das mulheres, né? Depende de uma estruturação como indústria. E aí, esse lugar de poder e dinheiro ainda é ocupado por homens e que gostam muito dos seus privilégios.
Uhum.
Então, eles preferem acabar com a indústria a ver esse tanto de mulher e gente preta fazendo filme. Aff, é o fim do mundo.
É.
Mas, ao mesmo tempo, o que me deixa otimista... é que essa moçada não vai desistir.
Uhum.
Assim, é muito evidente.
E depois deles vem outros e aí...
É muito evidente. É coisa do eles passaram e nós passarinho.
É, isso aí. E que bom que você tá aí à frente também, né? É. Sendo essa representatividade e fazendo o trabalho com tanto carinho e qualidade. Obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço.
Adorei ter você aqui.
Obrigada.
É uma pena a gente não ter tido mais tempo pra gente poder contar a história aqui da Tatiana, mas... voltaremos a falar mais de cinema.
Sim, por favor.
Temos um ano inteiro. Temos mais 300 dias aí pela frente.
Demais. Ó, e quem tiver agora finalzinho de janeiro, puder passar lá em Tiradentes, vai lá na Mostra de Cinema.
Ah, na Mostra de Tiradentes.
Feliz.
Obrigada, Tati. Até mais.
Eu te agradeço.